programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Depois que eu conheci Francisco Moita Flores, aqui há, acho que foi há um aninho e meio, no Porto, e foi uma grande surpresa quando conheci o Francisco e a sua mulher, a Filomena, e ambos me disseram: pá, gostamos muito de ouvir a Rádio Comercial. E era das coisas que eu não estava à espera de ouvir, e é com muito prazer que eu tenho hoje aqui no Primo o Francisco Moita Flores. Francisco, muito obrigado por ter vindo.
Obrigado, eu.
Obrigado por ter aceito. E já agora, eu confesso que ainda não vi, mas há um livro novo do Francisco chamado Segredos de Amor e Sangue, que, caso não saiba, resume perfeitamente o que é a Guerra dos Tronos. É, para mim, é o resumo da Guerra dos Tronos: Segredos de Amor e Sangue. Francisco, escritor, ex-investigador da PJ, argumentista, ex-autarca, e também foi investigar, sei que foi Mr. Fotogenia no Mr. Alentejo 1984. Porquê tanta coisa? É como dizia o António Variações, e o Francisco só está bem é onde não está, e é um eterno insatisfeito com aquilo que faz e quer fazer sempre mais e mais e mais.
Em primeiro lugar, é já a vida que é comprida, não é? Já vou nos 60, não é?
Já chegou aos 60?
Pois, já passei.
Já passou.
Estou nos 61.
Já está bem conservado.
E isso faz com que a gente deixe um lastro, não é? Sim. Atrás de nós, quando somos ativos, não é? E desafiamos a própria vida, não é? Eu não nasci para esta vida, eu venho de um filho de uma família de camponeses. Eu estava condenado, ou pelo menos estava destinado, um emprego de carteira na função pública, o melhor dos melhores, talvez bancário, não é? E foi ficando sempre inquieto com aquilo que era a necessidade de grandes desafios, que me levou a correr a vida com algum risco, mas com muito trabalho. E ao mesmo tempo a deliciar-me com coisas que me fascinavam e ficar apaixonado. Sou um eterno apaixonado.
E apaixonado por quê?
Sou apaixonado por tudo. Pelas minhas personagens, sou apaixonado pela rádio, sou apaixonado pela televisão, sou apaixonado por uma boa montanha, sou apaixonado por uma bela cidade. Tenho algumas paixões que vivem comigo e que me habitam. Não estou a falar da família, claro.
Sim, claro.
Estou a falar daquilo que é um fascínio profundo por alguns acontecimentos e alguns factos que ficam comigo para sempre e que não me liberto deles, e tenho que desafiá-los. Tenho que interpelá-los e encontrar-me com eles, umas vezes em forma de livro, outras vezes só em forma de reflexão, outras vezes em forma de cinema, teatro. Sim. Enfim, depois tive este percurso público na Polícia Judiciária, que foi sobretudo um grande observatório de pessoas, um grande observatório de sofrimento, um grande observatório daquilo que de mais negro nos pode atingir.
Mas é que, ouvindo as suas palavras, parece que foi alguém que pegou em si e disse: agora vais para a PJ e vais ver este sofrimento e vais ver tudo isto. Mas foi o Francisco que quis isso.
Eu quis, quer dizer, eu nem imaginava.
Mas tivesse um bocadinho de sofrimento.
Eu nem imaginava que fosse assim. Eu fui para a PJ por causa do meu cunhado, pá.
Por causa de quem?
Do meu cunhado.
Mas porquê?
Porque eu fui entregar dava aulas na altura, e fui entregar um saco que se presumia, na altura em que começou a aparecer droga.
Sim.
Nas escolas, estou a falar de 76, 77, e aparecia um taquedash e era assim, uma espécie de bomba atómica numa escola. E apareceu na nossa escola um saco com, parecia ser, AXIS. E eu estava um grande pânico entre os professores, digo: bom, isto só há uma solução, é ir à Polícia Judiciária levar isto para saber se isto é AXIS ou não.
E chamaram-no assim para levar aquilo.
E eu na altura morava ao pé da Polícia Judiciária.
Sim.
E então eu ofereci-me para levar o saco.
Quer ficar aqui a mim de casa, não custa nada.
Ao laboratório. E quando cheguei à Polícia Judiciária, estava o meu cunhado a sair. Digo: o que é que tu te fazes aqui? E ele disse: mas vim-me inscrever, que vai haver cursos para a Polícia Judiciária. Ganho mais 800 escudos, que agora são 4 euros.
Sim.
Do que ganho na Setnav, porque ele trabalhava na Setnav. E pá, mas essa ordenada, ele contou-me uma ordenada. Eu também ganho mais 800 escudos, pá. Mais 850 escudos, e depois andava à borla, podia ir ver o Sporting à borla, ir ver os Pink Floyd e os Police à borla. Vai, está bem, eu também me vou inscrever. E inscrevi-me, ele nem chegou a fazer as provas. Eu fiz as provas.
Sim.
E entrei e realizei um sonho, que era ser detetive. Nunca, desde puto que queria ser detetive. Mas nunca me passou pela cabeça que a vida, porque os filmes que me fascinaram e me levaram a querer ser detetive, que foi os primeiros filmes da televisão. Fui muito contaminado pela primeira televisão.
Sim.
A televisão aparece em 57, 58 e democratiza-se pelo país em 63, 64. Eu teria 11 anos quando entrou na minha casa a primeira televisão. Não é?
Sim.
E aqueles filmes policiais, aquilo deixava-me completamente fascinado. Só que depois a realidade não se compaginava com os filmes.
Não, não, não me diga não, isso.
Não tinha lágrimas, não tinha gritos, não tinha choro, não tinha odores, não tinha mortes podres, não tinha tiros, não tinha a nossa vida em risco. Os filmes eram outra coisa, não é? Mas cumpri esse sonho, e esse sonho transformou-se depois num observatório interessantíssimo da natureza humana, daquilo que nós podemos viver, com a forma como podemos viver, não só por causa de nós entrarmos no profundo sofrimento das pessoas, porque aquilo é uma casa de gente descompensada, não é? Ou vão vítimas, ou vão agressores, mas vai tudo descompensado. E não só se transformou nesse laboratório e nesse observatório de coisas muito ligadas ao negro, ao sofrimento, às lágrimas, à tristeza, mas também coisas muito engraçadas, não é? E coisas completamente inopinadas, não passa pela cabeça de ninguém a ver um tipo que consegue vender o Arco do Cego e a Estação dos Elétricos.
Sim.
Ali onde?
É um parceiramento hoje em dia.
A um infeliz, pá, de um americano que veio e ficou fascinado com os nossos elétricos, não é? Um burlão de alta escola, pá. Que também conseguiu vender.
Há que aplaudir o espírito criativo do homem.
Exatamente.
Se ele quer comprar isto.
E que vende também para o 25 de Abril, não é?
É o mesmo?
O mesmo, não é? Portanto, entre este tipo de gente, uma noite que nós conhecemos muito bem, a noite da fatistice, da vadiagem, dos copos, da prostituição, da marginalidade, enfim, é um conjunto de experiências de tal maneira violenta, não é? Que nos marca para sempre. E os meus livros são um pouco também isso. Não sobre a PJ, nunca escrevi sobre Sim. a PJ, mas sobre essa observação das emoções e sobre esse lado que é o nosso lado mais íntimo, mais recatado. Aquilo que nós não gostamos de mostrar, aquilo que nós fica só para nós.
Sim.
Não é? Então, fui isso tudo num caminho que eu julgo que ainda posso ser mais algumas coisas, porque aos 61 anos ainda acho que posso ser mais algumas coisas.
Acho que sim, bem. Há muitos anos pela frente. Falava desse lado do sofrimento e dos odores e disso tudo. Não é difícil depois, quando se vai para casa, esquecer tudo isso? Ou seja, até se conseguir criar essa distância, até se conseguir erguer esse muro e essa barreira para que se consiga separar as águas e dizer ok, agora vou para casa, vou para a minha vida, o meu trabalho aqui não entra. Mas às vezes é capaz...
Não, não é possível. Eu devo dizer-lhe que saí há 20 anos da Polícia Judiciária e ainda hoje tenho os meus pesadelos. Não, é daquelas coisas que nós nos vamos vacinando contra as coisas mais relativamente passíveis de esquecermos, mas onde o esquecimento não funciona em pleno e muitas vezes leva ao recalcamento e esse recalcamento começa a nos habitar os sonhos e sobretudo os pesadelos, não é? E ainda hoje tenho de vez em quando um pesadelo ou dois que me faz acordar aos gritos, não é? Eu nunca disse isto em público, mas é verdade, porque são experiências de limite, não é? São momentos de limite. Na altura era mais complicado do que agora, porque na altura em que eu comecei a trabalhar, nós íamos a todos os mortos que apareciam, que não tivessem a certidão de óbito.
Sim.
Portanto, desde o AVC ao infarto, ao atropelamento, nós íamos a todos. Às overdoses, enfim, a isso tudo. E cada caso era um caso de uma história de terrível de vida, não é? E isto bate com força, não é? Bate com força, mesmo quando nós já temos algum hábito, já não nos afeta tanto, vem sempre o caso limite. E aquele que nós achamos que é inacreditável, que não podia acontecer. E porque não podia acontecer, aconteceu e nós ficamos com ele. Ficamos com ele para sempre.
É engraçado que eu sei que não foi para a medicina, porque isto é uma frase sua... O sofrimento nos hospitais é uma coisa que o choca. Mas, no entanto, depois lida com essa realidade diária, pois, em que há algum caso de sofrimento humano na rua, não é no hospital, é na rua, aqui ao lado, num bairro. E deve ser muito difícil, apesar de. Nunca é um just another day at the job. Portanto, é, nunca é um trabalho das novas, tenho que picar o ponto e eu sei o que é que vai acontecer e sei o que é que vou fazer. Portanto, é uma surpresa que às vezes não pode ser boa.
É uma surpresa. Assim, eu nunca quis. Não gosto de hospitais. Devo contar-lhe a história, a minha história, onde eu decidi que jamais poderia ser médico ou enfermeiro. Profissionais pelos quais tenho o máximo de respeito.
Claro que sim, claro que sim.
Mas eu estava a mudar uma televisão e parti o dedo, queimou a televisão em cima deste, do indicador.
E sim, quem é que foi?
Foi 80, 70, para aí.
Não chamou a TV Marcelo, está a ver o que acontece.
Exatamente. E parti o metatarso.
Sim.
E o médico disse-me: olha, está partido, precisa de levar aqui.
Uma
tala aqui. Espera aí um bocadinho, né, que a gente já o chama. E quando estou nisto, entra uma ambulância com dois tipos que tinham sido vítimas de um acidente de motorizada.
Sim.
Vinham completamente desfeitos. Um deles ainda gritava, o outro já não dizia nada. E depois, mais tarde, aprendi na polícia que a gente deve se preocupar é com aqueles que não gritam.
Sim.
Porque são aqueles que podem estar a morrer ou precisam de mais cuidado. Mas era uma coisa tão escabrosa que eu levantei-me do sítio onde estava, por não suportar ver os homens naquele estado de sofrimento, e fui-me embora com o dedo partido. E curei o dedo partido e não voltei à urgência do hospital, porque agride-me aquele mundo. Nunca me passou pela cabeça que isso se transformasse depois na minha vida noutra situação, não é? Mas entro facilmente numa morgue. A morte não me incomoda. Passei milhares de vezes pela morgue, trabalhei em milhares de cemitérios, levantei centenas de cadáveres. Nunca me incomodou como me incomoda.
Não incomoda
nada. O sofrimento
nada.
Dos vivos.
E a sua perspectiva pessoal perante a morte? É uma coisa que o assusta?
Não, é tranquila.
É tranquilo?
É tranquilo.
Não pensa na sua mulher, nos seus filhos, nos seus netos?
Não, já passei essa fase. Neste momento já vivi tudo aquilo que se pode dizer, viver.
Sim, sim.
Só vou dizer como o Pablo Neruda, confesso que vivi. Quero escrever mais um ou outro livro, queria ver a minha filha a crescer. Mais um bocadinho.
Está com que idade ela?
Está com 16.
Sim.
Queria ver os meus netos um bocadinho mais crescidos também, mas enfim. A morte não é exatamente a angústia maior das nossas vidas. Preocupamos-nos sempre mais com a morte dos outros, não é? Porque a nossa nós nunca a esperamos.
Sim.
Porque nós pensamos que somos imortais.
Eu disse antes de começarmos esta conversa, ainda estávamos no microfone fechado, que gosto muito quando eu me preparo para este programa e começo a ler, por exemplo, entrevistas dos nossos convidados. Gosto de estar a ver entrevistas e de me rir e de sorrir e de ficar surpreendido com coisas que o nosso convidado diz. E uma das coisas que disse, Francisco, que eu gostei, só para acabar a primeira parte de falar sobre isto, foi uma frase que disse, que foi: eu conheci homicidas que são meus amigos.
É verdade.
Isso é uma forma também de o ajudar na sua profissão e de entender o porquê é que alguém fez aquilo, ou até também a sua própria relação com a morte?
É sobretudo entender. Nós herdamos um país com uma cultura e uma mentalidade a preto e branco. Os bons de um lado e os maus do outro, não é? Olha, neste momento preciso em que estamos a falar, a seleção nacional é a coisa pior do mundo, há 8 dias era a coisa melhor do mundo, não é? E esta visão dual dos critérios que nós temos para estes são os bons, estes são os maus, isto é uma representação falsa. Nós somos tudo ao mesmo tempo. Nós somos capazes de ser ternos, generosos, solidários, cínicos, hipócritas. Somos capazes de cometer crimes. Todos nós já cometemos crimes, né?
Eu vi uma frase que disse que era: todos nós podemos dizer eu nunca vou ser traficante de droga, eu nunca vou roubar um banco. Mas ninguém pode dizer eu nunca hei de matar.
Sim, sim, isso não pode dizer. Porque todos nós podemos matar. Em circunstâncias muito especiais, todos nós podemos matar. E há homicídios e crimes dessa natureza, sobretudo homicídios, e foram muitos, que foram homens ou mulheres que no momento... Eu conto-lhe esta história. Que acho que isto com as histórias vai melhor para perceber como é que nós podemos ser amigos. Uma vez fomos chamados a um homicídio de um homem que estava a entrar em casa e que levou uma paulada com um taco na cabeça, que não conseguia entrar em casa. Morreu instantaneamente porque lhe partiram de imediato a cabeça, o crânio. Aliás, quando chegámos, foi uma das coisas que achei piada. As pernas estavam fora da porta, era um resto de chão, e o corpo estava dentro de casa. Portanto, o homem não teve hipótese de meter os pés em casa. Fomos procurar saber quem é que tinha feito aquilo e descobrimos que foi a mulher. Foi a mulher que o matou. A mulher estava à espera dele atrás da porta. Quando ele abre a porta, dá-lhe com o pau, não é? um pau riso, e matou-o ali mesmo. Ela fugiu para a casa da filha, nós fomos buscá-la à casa da filha e levámos-la para a polícia. Quando cheguei à polícia, uma senhora de 50 anos, 50 e poucos anos, mas porquê que a senhora, o que é que o desgraçado lhe fez, pá? Ele nem teve tempo de entrar em casa, você não pode dizer que ele lhe bateu, não pode dizer, não se pode justificar, isto é uma coisa injustificável. Um desgraçado ir entrar em casa, levar uma paulada e morrer, pá. Ela diz, ele morreu por causa disto, e tira a camisa, éramos três homens, era uma camisa de seda, cor de rosa, nunca mais me esqueci, o sutiã era branco. Ela tira a camisa e tira o sutiã à nossa frente, põe-se seminua o tronco.
Da cintura para cima?
Tinha os mamilos queimados de cigarros. E tinha dezenas de cicatrizes e de queimaduras de cigarros nas costas e na barriga. E aquilo era uma história de violência doméstica que já tinha vários anos. Em que a senhora nos disse, eu decidi hoje que ele não me bateria mais e não me torturava mais. E hoje decidi que ele não o faria e que hoje ele ia morrer por tudo o que me fez. Bom, o choque foi de tal maneira grande que nós ouvimos a senhora, fotografámos, fizemos tudo, ajudámo-la na defesa para explicar a circunstância da morte. E ela acabou absolvida em tribunal. E aqui está uma pessoa que matou, que não era um bandido, era alguém que tinha vindo de uma história de grande sofrimento e já não suportava mais queimar os mamilos, seja de um homem ou seja de uma mulher, é uma coisa perfeitamente brutal, não é? E ela não tinha mamilos, estavam queimados da repetição dos cigarros, não é? Que era uma coisa extraordinária de violência, de brutalidade. E essa senhora eu nunca mais a vi, mas devo dizer que a interroguei e senti uma profunda ternura por ela, embora fosse uma assassina.
Estamos à conversa com o Francisco Moita Flores. Há toda uma segunda parte do Primo, já a seguir.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
A melhor música de 2018.
O momento é teu. De 6 a 10 de agosto vai ao Mel Sudoeste, na Zamojeira do Mar. E não percas. Hashtag Hardwell. Hashtag Ellie Goulding. Hashtag John Newman. Hashtag David Guetta. E muito mais. Explora a app do festival, partilha e hashtag vive. Porque hashtag tu só vives uma vez.
Super fim de semana, este sábado e domingo. Como junho é o mês das cerejas, aproveite. Cerejas, apenas a 1,99€ o quilo.
Super, super!
Lidl, mais para si.
Este é o som da televisão, o som da chamada que recebes ainda de comando na mão. É o som das SMS e do chat, o som do início do filme e tu ainda a navegar na net. É o som das séries do Põe a Gravar, o som do telefone, dos vídeos e tudo o que há para juntar. E quando ouvires este som, não pare.
Há mais com o Nós 4. Televisão com gravação automática, internet com tráfego ilimitado, telefone e telemóvel com chamadas e SMS grátis para todas as redes. Agora tudo por 49,99€ por mês. Liga 16.995 ou vai a uma loja Nós e adere já. Há mais em Nós.
As regras mudaram.
The Age of the Transformers is over.
A grande batalha contra a humanidade começou.
We don't need you anymore.
Do realizador Michael Bay, Transformers Era da Extinção. Blockbusters deste verão com Mark Wahlberg, Ken Watanabe e Kelsey Grammer.
Where is Optimus Prime?
Já em exibição. Com a Rádio Comercial.
E agora, as notícias de um mundo cada vez mais Vorten. Esta sexta, sábado e domingo, não perca. 20% de desconto em talão em todos os produtos. Dias 27, 28 e 29 de junho, comemore com nota 20. Estas são as boas notícias por hoje. Porque o nosso forte é o preço. Vortem sempre.
As promoções da CIA já chegaram. Com descontos de até 50% numa enorme seleção de artigos de mulher, homem, criança e moda jovem. Para aproveitar o verão ao máximo, compre muito mais por menos nas promoções da CIA. Até 50% de desconto.
Equipa de Pro-Mundial na MediaMarkt. Câmara fotográfica Bridge Nikon P520 com 42 vezes zoom ótico e GPS por apenas 299 euros. MediaMarkt, eu é que não sou parvo.
Nem louco.
5 dias únicos do El Corte Inglês. Agora até 40% de desconto numa seleção das melhores marcas de moda. 5 dias únicos só no El Corte Inglês. Promoção válida até 30 de junho.
Que todos os caminhos vão dar à praia. O Expresso oferece-lhe 4 mapas de estradas da costa portuguesa, com todas as praias do nosso país. Conheça ainda dicas e conselhos para fazer boa figura na praia. Locais para dormir, comer, beber um copo, praias para namorar, ver o pôr do sol, levar as crianças e muito mais. A não perder, a partir de 28 de junho, 1 mapa por semana. Este sábado, grátis com o Expresso, o Mapa Norte. Expresso, liberdade para pensar.
Optimus Alive, 10 a 12 de julho no Passeio Marítimo de Algés. Não percas, The Black Keys, Arctic Monkeys, Imagine Dragons, Bastille. But if you close your eyes, does it almost feel like e muito mais. Optimus Alive, o melhor cartaz, sempre. Eleito escolha do consumidor.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo! Segunda parte de um primo, apetece-me dizer, especial. Não é por nenhuma ocasião assim extraordinária, não fazemos anos, não é um efeméride. É só porque temos aqui connosco o grande Francisco Moita Flores. Olá, Francisco, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite.
Obrigado,
é um privilégio para nós estarmos aqui à conversa consigo.
É também um privilégio estar aqui convosco nesta rádio com tanta história e também disposta.
É verdade, e que ganhamos todos um bocadinho por estar aí sentado nesta cadeira. Falamos agora um bocadinho mais do lado da escrita. Tivemos há pouquíssimo tempo neste primo o Luís Púlveda. O grande Luís Púlveda, que disse uma coisa que eu não vou esquecer aqui, que é: para ser um grande escritor é preciso ser um grande leitor. E ele até disse que o emprego de sonho dele era, não era escrever, era que me paguen para ler. Eu adorava, o que ele queria mesmo era ler. Francisco, sei que isto é um bocadinho flashback até à sua infância. Um dos motivos pelos quais decidiu, um dos motivos que o levaram a ter esse amor pela leitura foi o facto, em sua casa, haver um lote de livros proibidos, que era o seu pai que guardava, e que eu sei que, antes de ler os 5, leu O Crime do Padre Amaro, que na minha lógica de, vá lá, assim, avanço de vamos começar assim, toda uma escala de livros, se calhar começamos pelos 5 e depois lá mais para a frente lemos O Crime do Padre Amaro.
Uns anos depois.
Mas isso foi verdade, não é? Havia um lote de livros em sua casa que supostamente não podia ler.
Eu fiz a minha infância é feita antes do 25 de Abril, sob a ditadura, onde um puto de 10 anos não sabe que há uma censura que proíbe livros, que torna os livros proibidos. Também não sabia que havia presos políticos, só com o despertar da consciência é que percebi que a ditadura produzia este tipo de perversões e este tipo de decisões monstruosas, não é? E o meu pai era um homem da oposição, nunca foi um rapaz do aplauso ao regime, e lia muito e procurava ler os livros dos grandes autores, não é?
Como é que ele arranjava os livros?
Eu não sei, eram amigos que emprestavam a amigos. Era uma rede clandestina ou semi-discreta de amigos que emprestavam livros uns aos outros. Sim. Quando iam ao estrangeiro ou quando apanhavam livros que conseguiam ler, mas escondidos, sempre escondidos, porque o livro oficial, o livro público, estava nas estantezinhas, não é? Eram quase tudo livros da carochinha, livros de cor-de-rosa. Mas o Aquilino Ribeiro estava proibido, não é? O Amor de Perdição estava proibido. Os livros... Havia cantos dos Lusíadas que estavam censurados. Havia sermões do Padre António Vieira que estavam censurados. E depois havia uma pleia de escritores que tinham os seus livros censurados. Nem pensar em ler o Álvaro Redol, o Sué Pereira Gomes, enfim, por aí fora. Só para me lembrar de alguns, sim, não é? E esses livros... O meu pai punha-lhes uma capa de papel pardo e escondia-os atrás de um armário. Isto para um puto de 10 anos é a pior coisa que um pai pode fazer, é esconder qualquer coisa, não é? O que é que ele está? É um livro, mas porquê é que aqueles livros estão escondidos? Porquê é que aqueles livros... E comecei a ler por aí, às escondidas. E um dia ele vi-me e não só me deu uma descompostura como um puxando orelhas, porque me proibiu de ler aqueles livros. Eram... Mas porquê? Porque são livros proibidos. Nem o papá os pode ler, não é? E isto provocou-me uma exaltação de espírito e uma perplexidade que ainda hoje tem esse tempo marcado na minha cabeça, não é? Como é que um regime tem medo de livros? Como é que os livros podem ser tão perigosos que podem entrar num index? Depois cresci, uhum, fui estudando e fui percebendo que ao longo da vida, ao longo da história... O poder ter sempre uma grande tendência para censurar ideias, palavras, ter mais medo de alguns livros do que tem de exércitos. E quando um livro é mais perigoso do que um exército, de facto é um fascínio entrar dentro do mundo dos livros para podermos dizer aquilo que incomoda, aquilo que é, pode ser provocatório, mas sobretudo levantar os véus de uma realidade ou das realidades que nós convencionalmente temos como boas e não são, não é? Aliás, no Segredos de Amor e Sangue, é isso. Eu falo do liberalismo de uma forma que os liberais de quatro costados vão ficar um bocado mal impressionados comigo. Também quando escrevi o Marquês de Pombal, os meus amigos republicanos não gostaram muito daquele Marquês de Pombal, porque efetivamente uma coisa é a história oficial e depois... É a história vivida, quando a vemos microscopicamente, como, para perceber que o país não era aquele país liberal de 1836-40, em que o Diogo Alves começa a matar pessoas, a atirá-las do aqueduto, a matá-las pelas ruas de Lisboa.
Ah, bons tempos!
Era um tempo em que as elites eram liberais, em que o exército vencedor era liberal. Mas o Portugal profundo era... O Portugal, na sua verdadeira dimensão, era profundamente miguelista, absolutista, de antigo regime, medieval, analfabeto. Nós tínhamos 90% de analfabetos em 1836, não é? E, portanto, em cada 10 portugueses só um sabia ler, não é? Este Portugal atrasado, que o Ramalho Ortiga, um pouco mais tarde, fala das galinhas que bicavam nas ruas, os porcos que passeavam pelas ruas, o lixo e os esgotos a céu aberto... Esta Lisboa degradada, esta Lisboa velha, esta Lisboa que não tem nada a ver com aquela Lisboa que nós hoje temos nos olhos, que ainda se reconstruía do terremoto, é de facto, foi há 150 anos. Nós em 150 anos andámos muito, mas do ponto de vista das mentalidades, dentro de nós ainda continua o velho absolutista, miguelista, a viver de acordo com as crenças dos velhos tempos, com as superstições, com a bruxa, na nossa perseguição aos diferentes, àqueles que são diferentes de nós. A Inquisição e o Concílio de Trento não nos fez lá muito bem à nossa construção, porque em vez de construirmos escolas, andámos a perseguir quem era diferente. E talvez fosse melhor termos construído escolas como fizeram os alemães e os holandeses, enfim, todos os países nórdicos, em vez de andarmos a perseguir que era diferente. E talvez estivéssemos todos a ganhar com isso.
Essa investigação que faz mostra que de facto há um grande amor pela verdade e, acima de tudo, um grande amor para que a escrita que faz saia bem. O que é que a escrita tem para si que as outras, entre aspas, fazendo aqui um paralelismo em que a escrita é uma mulher, não é? O que é que a escrita tem que todas as outras não têm?
fazendo um paralelismo com uma mulher, eu devo dizer-lhe que a escrita é a mulher que me deixa tocar-lhe, que me quer tocar. Que eu procuro a mão dela, mas ela também procura a minha. Em que eu procuro os lábios dela e ela procura os meus. A escrita é uma dádiva. É uma dádiva em que eu me entrego de alma e coração.
Olha que a sua mulher está a ouvir isto, não é?
Ela sabe isso, todas as pessoas que vivem comigo sabem desta minha profunda paixão pela relação com a folha de papel, que me faz chorar, que me faz rir, que me faz ter pena de matar os meus personagens. Eu farto-me de chorar quando tenho que matar um dos meus personagens.
Eu tinha essa pergunta aqui. Aliás, começámos por falar na Guerra dos Tronos e não sei se costuma ver a Guerra dos Tronos.
Sim, às vezes.
Mas o autor... É muito difícil uma pessoa ver Guerra dos Tronos porque se gosta de um personagem ou gosta de dois e passar dois, três episódios o tipo mata o personagem. É difícil para um autor.
É muito difícil.
Matar...
Eu lembro-me de uma primeira história que escrevi até com o Luís Filipe Costa, um homem desta casa,
sim, sim.
Velha, que era Os Desencontros. E nós, era uma novela para a RTP, e nós era uma brigada de polícias que fazia coisas aí, prendia pessoas e. E era preciso matar... E havia uma relação de paixão entre um deles, que era o... Já não me lembro o nome, era o Ricardo Carriço. E a Sofia Alves.
Sim.
Não lembro já o nome dos personagens. E eu disse ao Ricardo Carriço... Oh, Ricardo, isto está-se a aproximar do fim. Tu és o herói disto. As novelas acabam todas com o pessoal a casar-se, pá. E aos beijinhos, pá. E se eu te matasse, pá? E o Ricardo ficou chitadíssimo. Diz: é pá, mata-me, pá, mata-me, pá, porque eu estou cansado, pá, de ser o galã, pá, tenho que casar sempre, é sempre uma coisa muito bonita, mata-me. Então, e eu andei, pronto, e eu digo: eu também vou matar o Ricardo. Andei mais de um mês à procura da solução para matar aquele que era o herói e era o meu herói.
Que morte é que lhe arranjou?
E então eu não sabia matar o homem, não sabia matar aquele personagem. Eu, na altura, dava aulas em Paris e fui em frente à Sorbonne ali umas lojas de vendas de CDs.
Uhum.
E fui ouvir CDs para comprar. E às tantas chega-me aos ouvidos a Quinta Sinfonia do Mahler, né? Que é o tema musical da morte em Veneza, que é das coisas mais lindas e mais tristes que eu já vi ouvi em termos de música. E quando comecei a ouvir aquela tristeza profunda, comecei a ver as imagens da morte do Ricardo. Escrevi essa cena em Paris, ouvindo a música. Aliás, eu escrevo com a música sempre. E cheguei a Portugal com a cena escrita e dei ao meu filho, que entrou, vinha da faculdade, dei-lhe o papel escrito e disse: lê lá esta cena em que eu vou matar o Ricardo Carriço. Coitado do Ricardo, que me perdoe, é não me lembrar o nome do personagem. E disse: mas espera aí, deixa-me pôr a música. Pus a música e o meu filho começa a ler a cena, a ouvir a música, e às tantas vem a lágrimas aos olhos. Digo: pronto, não vale a pena ler mais, já sei que acertei, não é? Mas eu, em Paris, a escrever esta cena, lembro-me perfeitamente, sentado num jardim. Na Place Sorbonne, os turistas que passavam e os estudantes e os professores que passavam ali deviam pensar que estavam a ver um idiota a beber um café e com lágrimas a correrem assim à bruta, porque estava a matar um dos meus personagens. Também chorei muito quando matei a Ferreirinha, aquela velha extraordinária, aquela mulher extraordinária que o Douro fez nascer.
Uhum.
Mas também ri muito com os meus personagens, não é? Rir perdidamente para... Talvez para as pessoas pensarem que, de facto, para escrever é preciso haver um limite que vai para além do normal, que nos põe no território da loucura, não é? Mas eu concordo com o Luís. De facto, nós, para podermos escrever assim, precisamos de ser, sobretudo, amantes dos livros. Ler é fundamental. É a coisa que mais prazer e mais gozo pode dar a quem escreve. Ler os outros, aprender com os outros.
E nunca há inveja dos outros?
Pelo contrário, há um imenso respeito.
Quando digo inveja é no sentido de eles conseguirem de vez em quando escrever qualquer coisa.
Eu já tive cenas de ciúmes, mas de inveja não. Inveja não. De grande admiração. Mas cenas de ciúmes, sim. Tive uma cena de ciúmes, nem foi com um filme, não foi com um livro, foi com um filme que acho que é dos guiões mais bem conseguidos que eu já vi, apesar de ter de ver milhares de bons guiões. Mas eu gostava de ter escrito aquele guião. Estava a ver o filme. E para uma pessoa que escreve, ver um filme não é como um cidadão normal. Nós estamos a olhar para o guião.
Para o guião, exatamente.
Não estamos exatamente a olhar para o filme todo. Só a segunda vez é que a gente consegue ver o filme. Foi o Fargo dos Coen.
Sim.
Aqueles diálogos entre a polícia, a xerife, a grávida e o marido, sobre os selos, não é? Porque ele fazia desenhos de selos. Aqueles diálogos entre o mafioso, o filho, bem, o homem que organiza o crime, e com o genro, com o sogro, com os bandidos. Eu acho aquilo das coisas mais... Aliás, ganhou um Oscar na altura. Eu estive, não sei se foi aqui, acho que foi aqui que estive, nessa noite, nesse dia, antes da entrega dos Oscars, foi aqui que estive, em que eu disse, pá... Se houver seriedade em
Hollywood.
E Hollywood vai ganhar, o argumento que vai ganhar, o melhor argumento vai ser o Fargo.
Então, acho que é uma série agora até. Um bocadinho a partir, é uma espécie da continuação do filme.
Pois, foi extraordinário, é um momento extraordinário de criação, não é? Aí senti, gostaria tanto de escrever. É assim mais isto. Porquê é que não fui eu que escrevi isto?
Percebo bem.
Mas em relação aos autores, é um profundo respeito, admiração, consideração. Não há ciúmes, não é?
E em relação aos livros, para acabar, já temos pouquíssimo tempo, que a conversa, quando é boa, passa num instante. Em relação aos livros, e também agora há bocadinho falávamos da escrita e fazemos o paralelismo com a mulher, e agora fazemos um paralelismo entre os livros e os filhos. O primeiro livro, há sempre, por mais tempo que passa, um encantamento diferente, até pela própria comparação de pegar num primeiro livro que acaba de sair da gráfica e pegar no primeiro filho que acaba de sair da mãe.
Bom, eu devo-lhe dizer-lhe que esse sentimento, essa emoção ainda hoje a tenho. É orgástica, não é? O pegar no livro, o primeiro livro que chega à mão, e cheirá-lo. Sobretudo cheirá-lo, cheirar a tintas, cheirar as páginas. Mais do que preocupado com uma outra gralha que possa aparecer.
Sim.
Sentir que aquilo é o produto acabado já com fraldas, não é?
Exato.
Já com fraldas, embrulhado em roupa, que saiu da minha solidão, saiu da minha maternidade. O meu útero deu aquilo, não é? E há nesse momento um afago de cabeça e quase um beijo. O meu instinto é cheirar. Meto o livro no nariz, preciso de cheirar as páginas, a tinta, preciso tocar. Só existe uma diferença em relação à chegada do filho, não é? A chegada do filho, eu tenho essa experiência 3 vezes, não é? É que o livro, passado, quando nós o recebemos, já não tem a mesma transcendência de um filho, porque nós já estamos grávidos outra vez.
Percebo.
Eu neste momento estou apaixonado por uma senhora muito importante. Talvez a pessoa mais importante da minha vida, e estou a escrever sobre ela. Que é uma rainha. Que neste momento é o grande amor da minha vida. Que é a Luísa de Guzmão. E quando o livro, quando entreguei este manuscrito, que entreguei este manuscrito em janeiro, dos Segredos de Amor e Sangue, ainda estava... com o outro vazio, os ovários limpinhos, não é? Mas agora, quando saiu, embora tenha tido essa alegria da recepção, isto foi apresentado a semana passada, e essa alegria filial ou paternal, neste momento a expectativa já é desta gestação da Luísa com o seu Dom João. E com os filhos nós temos um amor que é eterno e é infinito. Com os livros, quando os entregamos aos nossos leitores, fazem parte de uma partilha na qual nós compartilhamos. Já não dirigimos, já não educamos, já não podemos introduzir mais nada. E portanto já deixam de ser meus, são nossos. E daí que eu gosto tanto de ir a sessões de autógrafos, para ver os meus leitores, para partilhar com eles aquilo que foi a alegria de um filho que teve um momento que foi da grande felicidade, que é o momento da chegada, não é? Como é a alegria da chegada de todos os filhos, não é? E que depois foram embora, ganharam a emancipação.
Exato.
Passado uma semana, estão emancipados e foram à vida deles e nunca mais me telefonaram, nem quiseram saber.
Francisco, prometa-me uma coisa: quando engravidar da próxima vez, assim.
Já estou grávida.
Já está. Quando tiver a criança, passa aqui outra vez e vem ter comigo e com o Nuno Markle e falamos mais um bocadinho, porque este tempo passou rápido demais e há muito mais para falar. Você é um conversador extraordinário e quem ouviu isto, certeza não vai esquecer.
Muito obrigado.
Francisco Mota falou, foi um prazer. Volte rapidamente. Já a seguir temos a Capicua neste programa,
muitas
realmente incrível.
Muitas felicidades ao seu programa e muitas felicidades à Rádio Comercial.
Muito obrigado. Já a seguir Capicua aqui no Primo.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Estou muito feliz porque eu conheci a Ana que há um ano, se calhar, estava ainda no canal Q, e agora tenho o prazer e a honra de a receber contigo, Nuno Marco, a Capicua aqui no Primo.
Bravo,
Ana,
muito bem-vinda.
Olá. Ana, antes de mais, parabéns pelo sucesso.
Obrigada.
E parabéns pelo teu disco novo. É por causa do segundo álbum, o Sarei Louca, que a Capicua está aqui connosco. E começo já por te confrontar com uma coisa que disseste quando saiu o teu primeiro disco. Foi um dos objetivos que tinha para o meu primeiro álbum era chegar a um público da minha idade e acho que consegui.
Uhum.
E agora o objetivo para este segundo disco, qual é que é?
Para este disco eu não tinha assim um objetivo muito definido, a não ser cumprir uma visão que eu tinha, algo vaga, porque estas coisas de fazer música ou da criação artística em geral normalmente começa com uma ideia ou com uma visão e depois nós tentamos perseguir aquela ideia, assim, que às vezes é muito vaga e muito quase um feeling, e andava ali à procura de concretizar aquela ideia. Uhum. Para o disco e consegui, portanto o meu objetivo era primeiramente
E gostou muito encontrar esse... Navegaste muito até chegar a esse caminho?
Na verdade, acho que até foi mais fácil do que eu estava à espera, porque eu tinha aquela coisa das sereias e andei à volta do sonho das sereias e tinha uma ideia também bastante concreta de que queria musicalmente a partir daquele conceito, e andei tanto tempo a pensar naquilo que depois na fase em que arregacei as mangas e fui escrever e depois gravar e etc, senti que todos aqueles meses de andar ali a ruminar a ideia serviram para que depois
andas a pesquisar sobre baleias, sobre sereias.
Sobre baleias, era.
Rima. Sobre sereias.
Processo prático foi mais fácil depois.
O Vaiorquen, epá, É um single extraordinário e está a ser um êxito descomunal. E é também uma das coisas mais autobiográficas que eu já ouvi em toda a minha vida. É tão preciso nas imagens que tem. Fala-nos lá disso, desse processo. É quase, eu parece que estou a ver um álbum de fotos teu.
É um bocadinho, era um bocadinho a ideia.
Tudo o que está ali é verdade, na letra.
Sim, sim. E eu, antes de fazer esse tema, eu escrevi uma lista de coisas de... Sei lá, memórias da minha infância e outras curiosidades. E a letra foi literalmente riscando esses tópicos da lista.
Mas uma lista de supermercado da tua,
das coisas
do teu passado.
Que eu me lembrava acerca da minha infância e tentei construir uma letra a partir dali. Eu gosto muito de fazer rap biográfico, porque acho que além de ser terapêutico, é quase como uma ida ao psicólogo, mas mais barata.
É cada vez que cromos da Capicua, já viste? Eu adoro partilhar também, acho que é terapêutico partilharmos mesmo os episódios mais negros da infância. Tu falas de teres posto duas desgraçadas fechadas numa arrecadação.
Ainda é uma coisa que eu não digo na letra, é que antes de fechar a porta, disse que tinha ratos lá dentro.
Que joia moça, pá!
Tu és perversa,
um amor. Não, eu fui a única má ação da minha vida, assim, grave. De resto, foi sempre uma joinha.
Mas não te custa estares a expor-te dessa maneira perante toda a gente, perante pessoas que não conheces lado nenhum?
Eu acho que, quer dizer, eu também acho que o facto de ter começado a ter este tipo de exposição já bastante nos últimos anos dos 20 e agora no princípio dos 30, acho que também já tenho maturidade para saber o que é que me apetece expor e até que ponto e de que forma. E a verdade é que também não exponho nunca nada que eu não queira que as pessoas saibam, ou às vezes quando escrevo, não necessariamente no Vaiorquen, porque no Vaiorquen não há assim nada que... Mas às vezes músicas mais emocionais ou que parece que me exponho muito, também misturo muito as minhas histórias com as histórias das outras pessoas, ou com, sei lá, coisas que eu que me sugerem os livros ou os filmes. Quer dizer, é uma mistura de referências próprias e dos outros que acaba por camuflar um bocadinho aquilo que é a minha vida e aquilo que depois também é a imaginação que parte daí para construir as letras propriamente Sim. ditas, não é?
Portanto... Eu olho para ti e vejo uma miúda ainda e pergunto-te se isto do tempo passar... Às vezes não é tão complicado.
É muito complicado. Aliás, este disco, para além das sereias e das mulheres e desta coisa toda feminina que preenche muitas letras, fala muito sobre isso, da passagem do tempo e como isso tem sido doloroso para mim. Eu testei fazer 30 anos, só chorei durante o dia todo.
O que é que eu hei de dizer que faço 43
não, não
daqui
é
a semanas?
As pessoas ligavam-me a dar os parabéns e eu lacrimejava e passava o telefone a tentar disfarçar que estava.
Crise dos 30.
Foi horrível. Eu tenho um síndrome de Peter Pan gravíssimo e espero que me passe, entretanto. É uma estupidez, de facto.
Olha, que pode agravar.
Pois, eu espero que não. Porque a minha questão não é aquela coisa do ai, estou a ficar velha. É o tempo passa tão depressa e há tanta coisa para fazer e tantos projetos e tantas ideias que parece que nunca há tempo para tudo. E isso angustia-me um bocado. Não é aquilo do estou a ficar velhinho e agora tenho rugas. Não é isso. É mais a questão do tempo passar demasiado depressa e cada vez mais depressa à medida que vamos envelhecendo. Isso aí angustia-me um bocado.
Consegues dizemos já objetivamente coisas que se calhar até nem no campo musical, mas gostasses de fazer, experiências gostasses de um dia experimentar, passas de plurais.
Eu quero ter filhos e agora depois, todas as mulheres sabem que a partir dos 30 as mulheres querem ter filhos, a partir dos 30 entram em contagem decrescente. Começa tipo 10, 9, só por aí é uma realidade.
E depois tens a pressão das pessoas à volta, não é? De quando é que tens? Quando é que não? Ainda em bebê?
Os irmãos querem ser tios, os pais querem ser avós, depois também gostava, eu ando há anos a dizer que queria ter uma empresa da agricultura e queria viver para o campo. Isso não tem tempo, que um jovem agricultor é uma pessoa com 50 anos.
Claro,
portanto,
claro,
isso
sim.
Não me preocupa tanto, mas sei lá, muitos discos para fazer, não sei, não é que eu tenha uma lista assim de coisas muito concretas, sim. Mas sinto que há sempre muita coisa para fazer, muitos sítios para, sei lá, para viajar, muita gente para conhecer e o tempo passa depressa e às vezes estamos no dia a dia com as coisinhas que temos para cumprir e as responsabilidades e olhamos para trás, epá, já estamos no Natal, ainda agora era.
Sim, tá? é verdade. Olha, mas uma coisa é certa, tu já estás a conseguir algumas consagrações. Eu outro dia falava muito bem de ti com outra pessoa que eu acho que é muito importante para ti, o Sérgio Godinho.
Claro.
E nota-se que é importante, porque aliás na letra do Vaiorquen há uma referência, ou seja, tu cresceste a ouvir.
É uma figura mitológica da minha infância.
Agora que tens o Sérgio Godinho como fã, como é que tu te sentes com isso?
É bem, eu não sei se ele é meu fã, mas.
Olha, pareceu-me que sim.
Não, mas eu fiquei muito contente, por exemplo, agora em abril ele fez um ciclo no São Luís, que foi os três concertos sobre o tema da liberdade, e convidou-me para fazer
nessa,
a segunda parte.
Ele esteve nessa cadeira mesmo a falar sobre isso.
E eu fui uma das convidadas para fazer a segunda parte no Jardim de Inverno e fiquei muito honrada por isso, porque de facto é uma das figuras mitológicas da minha infância. Assim, era tipo, quase, não sei, era aqueles os discos que os meus pais ouviam, foram as primeiras músicas que eu ouvi, de facto tinha uma relação afetiva com a música dele e também com a figura dele, que era uma coisa que eu via nas capas dos vinis, não é? E era uma pessoa que eu imaginava assim como um super-herói. Entretanto, conheci e tive muito prazer nisso, de facto, até porque na altura que eu estava a fazer o meu primeiro disco, eu decidi samplar uma música dele e mandei um e-mail a pedir autorização. E foi uma altura que eu estava muito desmotivada, achei que o disco estava uma porcaria e que não havia solução para aquilo. E estava assim uma fase bastante down. E quando recebi o e-mail dele a autorizar, quer dizer, a samplagem e sobretudo a dizer, a motivar-me, dizer que tinha gostado da música, etc. Foi boost de energia, motivação, que foi muito importante naquela altura. Portanto, depois também fiquei com essa dívida de gratidão, dizer, pá, quase que aquele e-mail desencravou ali uma fase complicada.
Será que vocês vão gravar alguma coisa juntos um dia?
Ah, pá, não sei. Se o futuro a Deus pertence. Como diz o meu amigo Afonso, não sei, gostava muito, sei lá, mas acho que isso aí não.
Mas
não
o Sérgio emana essa aura de gajo porreiro.
Sem dúvida.
Aliás, ele nessa cadeira ouviu das coisas mais loucas que nós fizemos. Foi fazer um medley de canções com letras dele, mas as canções eram de outras pessoas. Pusemos letras de Sérgio Godinho, por exemplo, no Angie dos Rolling Stones.
É verdade.
No Hotel California dos Eagles.
Fizemos coisas.
Conseguimos encaixar.
Infelizmente, acho que não. Mas enfim, não vamos falar mais sobre isso. Olha, Quiz da Morte.
Vamos a isso.
É pá, o que é isso do Quiz da Morte?
Toda a gente passa por isso quando vem aqui cantar.
Os convidados musicais do Primo têm de passar pelo Quiz da Morte para tocarem ao vivo neste programa. Então o que é o Quiz da Morte? São três perguntinhas. Isto é apenas um pro forma.
Não fiques muito confiante, as perguntas são muito, muito estúpidas.
São, sim,
nós fazemos questão de confeccionar perguntas muito, muito
Tens que responder corretamente, pelo menos a uma.
Está bem.
Ok?
Estou nervosa, aviso já.
Nuno Margo faz a primeira. Tens 5 segundos para responder.
Ora bem, és capicua, porque o teu nome, Ana, é também uma capicua. Aliás, o termo certo é um palíndromo. Uhum. Não ficava tão bem chamaste de palíndroma. Falemos de palíndromos, mais concretamente do palíndromo maior que se conhece. É uma palavra finlandesa. Qual é?
Sei lá. Mas posso dizer montes de frases em palíndromo.
Sabes frases em palíndromo?
Tipo, amo o poema, socorram-me em Marrocos.
Ah, está giro.
Eu sou bocado geek destas coisas, olha, dos palíndromos.
Vais juntar
mas
essa,
em finlandês não sei.
Vais juntar essa à tua geekness. É uma palavra finlandesa que é a seguinte: sai puaki vikaupias.
Quantos caracteres é que tem?
19 caracteres.
E quer dizer o quê?
Vendedor de soda cáustica.
Pronto. E tu viste isso aonde?
Eu acho que dá sempre jeito.
Eu acho que achas uma palavra que é um vendedor de soda cáustica.
Tu inventaste isso.
Não, foi quando foi procurei.
Vikaupias.
É verdade, sim, senhor.
E é sempre bom saber isto.
Claro.
Porque a pessoa chega à Finlândia, precisa de soda cáustica.
Claro.
E onde é que.
Não, obviamente.
Tens que ir ter, tens que ir ter com o Saipuá, claro. Que é aqui, Vika Upias. É isso.
Segunda pergunta sobre sereia. Sei que isto começou num sonho, sereia louca, e isso motivou-te a pesquisar muita coisa sobre sereia. Portanto, isto, agora, esta pergunta é obviamente peanuts,
mas a primeira, acho que vou falhar.
O teu disco chama-se Sereia Louca. Falamos de sereia. Falamos, aliás, de Splash, a Sereia.
Oh,
pá. De filme de 1984 com Tom Hanks e Daryl Hannah, e que tem uma avaliação de 6.2 no site Internet Movie Database. A questão é: quantas pessoas no total é que votaram e deram nota ao filme no site IMDb?
Como é que eu vou saber isso?
Manda o número ao Calhas,
Mera.
É um filme que as pessoas gostam, muita gente gosta.
Damos um intervalo entre os 40 mil e os 50 mil.
45 mil. E 500.
Se fosse só 45 mil, só era mais próximo. Vamos aceitar, vamos a zero a primeira. Foram 44.777.
Ah, essas vossas perguntas são demasiado difíceis.
Mas olha, vamos ser honestos. São 44.777.
Sim.
Na altura em que estamos a gravar este primo.
Sim,
quando isto está aí para o ar,
estão,
provavelmente já são 45 mil. Por isso, olha, está certo. Está certíssimo. Terceira pergunta no Marvel.
Tu falas de Vaiorken, Nova York, para os amigos. Ora bem, quantas vezes é que Frank Sinatra diz o nome da cidade na canção New York, New York?
Olha, Bués.
Bués.
Tótil.
Dá-me um número.
Tótil.
Dá-me um número.
33. Não, menos. 12.
Ah, epá. Olha, até digo mais.
Estou tentada a
até
aceitar.
Digo mais. Se não fosse aquele final, New York, eram 12.
Eram 13?
Eram 13.
Ah, 13.
Epá.
Foram 13.
Mesmo?
45 mil mais os 12, é pá, a gente arredonda e dá perfeitamente uma resposta
certa.
Claro,
perfeito. Então tá.
Olha, no dia em que estamos a gravar este primo, está aqui uma mosca horrível. No dia em que estamos a gravar este primo, tu vais atuar no evento de nós, o Nós em Palco.
Exatamente.
E vais atuar num sítio onde eu já fui muito feliz, na estação dos CTT, na antiga estação dos CTT, ali ao pé do Castro, onde eu fiz de Pai Natal. Mas concertos futuros, onde é que vais andar? Onde é que a gente pode ver?
Olha, vou estar dia 26 de junho em Vila Real, no Rock Nordeste, dia 28 de junho em Montemor, novo, num evento chamado Cidade Preocupada. Depois vou estar em julho, deixa ver se eu não me esqueço de nada, dia 11 no Mar Shopping, dia 12 em Coimbra, na Praça do Comércio, e depois dia 18 no Superbox Super Rock.
Ah, bela memória!
Eu nunca conseguiria dizer os meus compromissos.
Não. Eu
não conseguiria dizer os meus compromissos da manhã, assim. Eu não faço ideia do que é que tenho amanhã. Bravo por isso.
Mas vocês acordam demasiado cedo.
É um facto. A nossa memória já foi muito melhor. Mas a nossa memória, somente a do Nuno Markle, permite sempre que o Nuno apresente os convidados da próxima semana. E antes, Ana,
claro.
Que... Já agora, apresenta o resto da malta que está contigo.
Sim. Ah, bora lá. Então, tem aqui o DJ, que é o D1, que me acompanha já há muitos anos.
Como
e
é
a M7, minha companheira de palco.
Como é que é?
Eles vieram do Porto muito cedo,
sim.
Não estão.
E ela está muito preocupada porque tem nódoas nas calças, por isso não podem filmar. Não podem filmar as nódoas nas calças, ok? Pronto. Está descansada.
Eles acordaram muito cedo, vieram do Porto. E estão cansados. E hoje, agora, como vamos ter concertos, concerto mais logo, estão ali a recuperar energias.
Podem descansar, aproveitem o sofá.
Exato.
E acabamos este primo com o Nuno Marco lá a apresentar os convidados da semana que vem. Nuno Marco, vamos estar à conversa com quem?
Então toda a gente sabe que para a semana que vem vamos estar à conversa com.
Esse acabou. Esse já veio.
Então há de ser o.
Okay. E a música? Bem, a música vai ser.
A música vai ser incrível.
A Capicu gosta imenso. É o. Não, acho que até pode ser a Capicu. É a Ana que vai dizer.
Ah, isso
é
isso.
Para a semana, tu gostas imenso. Quem são?
É o Frank Sinatra que canta 13 vezes o New York.
Nós vamos desenterrá-lo de propósito para ti.
Trazem uma amiga, aquela senhora que vai à TV falar com.
Exatamente. É ela que vem, sim, cantar o Frank Sinatra. Vai. Frank Sinatra diz eletro ao ouvido. Ana, vai para o palco, vai ao Orkan agora é nossa e nós para a semana voltamos e fazemos mais primos. Tchau, tchau, até para a semana.
Nosso primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Quando for grande, outro prof, twin surf. Enquanto danço, rodo e faço free pass. Que como a gente fonda é de vai ao Orkan. E vai ao Orkan, a gente diverte-se imenso. Quando for grande, vou ser prof, twin surf. Enquanto danço, rodo e faço free dance. Que como a gente conta é de vai ao Orkan. E vai ao Orkan, a gente diverte-se imenso. Era para ser da Turina Chiana.
Ana que?
Ana só.
Ana só.
Sim, só a Ana era por 190. Nos anos 80, entre colheradas, chorava sempre faminta. Sempre vestida como mini comunista. Com roupas que a mãe fazia com modelos da revista. Queria ser pirosa, vestido de cor de rosa, vestido de gente fonda na ginástica da moda. Com Sabrina prateada, licra colante, crina de pequeno pônei. Escovada, espampanante. Tinha a mania de pôr as cores a condizer. No meu entender, rosa com vermelho não podia ser. Uma notívaga que não dormia à sexta. E de manhã sempre quis menos conversa. Uma calvinha só de um lado, a bochecha adormecia com o pai. A mesma canção do Zeca. Era sempre mais mafada do que Susaninha. Ai de quem dissesse mal do Seja Godinho. Ainda tem alguns postais para a gentil menina, enviados pelos pais num qualquer destino. E se alguém me perguntar pelo pai, pela mãe, eu sei, sei. Foram para vai Orkan, vai Orkan. Foram para vai Orkan, vai Orkan. Vai Orkan, vai Orkan. Quando for grande vou ser prof twin surf. Enquanto danço, rodo e faço sprint dance. Que como a gente fonda é do vai Orkan. E em vai Orkan a gente diverte-se imenso. Quando for grande vou ser prof twin surf. Enquanto danço, rodo e faço sprint dance. Que como a gente fonda é do vai Orkan. E em vai Orkan a gente diverte-se imenso. Com 2 anos o primeiro palavrão. Cheia de medo em cima de escorregão. Mal feitio bravo, vício de gelado. Todo o sábado sagrado, mesmo durante o inverno. Acabava com a arca do café ao pé do prédio. Ainda comi os gelados que eram do meu primo Pedro. Ana da bronca, sempre do contra. Coragem de fechar 2 miúdas na arrecadação. Às escuras, pobres criaturas por me serem impingidas como amigas à pressão.
Oh Ana, onde está a Rita e a Joana?
Ah, eu não sei. Alguém sabe aí?
No infantário dei o meu primeiro beijo. Ainda me lembro como se fosse hoje. Contei à minha avó que tanto se riu. Que até debaixo da mesa com vergonha me escondi. Tal espigueiro e o gato amarelo. No meu poema, no novo caderno. Muito elogio pela redação. E muita paciência para poder de argumentação. Quando for grande vou ser prof twin surf. Enquanto danço, rodo e faço sprint dance. Que como a gente fonda é do vai Orkan. E em vai Orkan a gente diverte-se imenso. Quando for grande vou ser prof twin surf. Enquanto danço, rodo e faço sprint dance. Que como a gente fonda é do vai Orkan. E em vai Orkan a gente diverte-se imenso. O sprint dance é do vai Orkan. O graffiti vem do vai Orkan. O hip hop vem de vai Orkan. Vai Orkan, vai Orkan, vai Orkan. O breakdance vem de vai Orkan. A gente fonda vem de vai Orkan. O windsurf vem de...
Não, peraí, o windsurf não vem de vai Orkan, ok?
Quando for grande vou ser prof twin surf. Enquanto danço, rodo e faço sprint dance. Que como a gente fonda é de vai Orkan. E em vai Orkan a gente diverte-se imenso. Quando for grande vou ser prof twin surf. Enquanto danço, rodo e faço sprint dance. Que como a gente fonda é de vai Orkan. E em vai Orkan a gente diverte-se imenso.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!